falar para a pessoa shalom, você está dizendo, eu desejo para você paz, alegria, saúde e prosperidade. É o significado da palavra shalom. Então vira para a pessoa que está ao seu lado e fala shalom. Paz, alegria, saúde e felicidade. Aleluia. A palavra de Deus, irmãos, no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16, 17, 18, 19, traz algumas recomendações. Primeira recomendação aqui, versículo 16, alegrai-vos sempre, ou regozijai-vos sempre. Vamos repetir, diga, se alegrar sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças. Não apague o espírito. Não despreze as profecias. Examinai tudo e retende o que é bom. E Paulo diz assim, se vocês fizerem isso, mesmo Deus de paz vai santificar vocês em tudo, espírito, alma e corpo, sejam irrepreensíveis, plenamente conservados para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo, você quer estar preparado para a vinda de Jesus? Não abandone a igreja, não abandone as profecias, não despreze, ouça, e em tudo dai graças. Nós estamos vivendo o mês da gratidão, novembro, o mês da gratidão. Mas eu tenho pensado sobre isso, e entendido, irmãos, que não será apenas o mês de novembro, mas nós temos que ter gratidão como um estilo de vida. Estão entendendo? Estilo de vida, porque a pior coisa que tem é uma pessoa ser ingrata. Você já conviveu com pessoas ingratas? O contrário de gratidão é ingratidão. Mas, irmãos, tudo que acontece com nós, com cada um de nós, nós temos um motivo para agradecer a Deus. Olha, tantas coisas, né? Tem um hino que diz, por tudo que tem feito. Salmo 103, Davi diz assim, bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Não esqueça, minha alma, não esqueça de todos os seus benefícios. Daí ele começa a dizer, é Ele que perdoa todos os teus pecados. Você já pensou, irmão? Você nasceu em pecado, cresceu em pecado. O que Deus vai fazer com uma pessoa que pecou a vida toda? Vamos pensar aqui num tribunal, não brasileiro não dá para comparar. Eu ia dizer assim, uma pessoa que, por exemplo, quantos pecados você acha que comete por dia? Por dia, quantos pecados você acha? Vamos pensar que você é bonzinho e abençoadinho, que peca só 3 vezes por dia, cedo, à tarde e à noite. Né? 3 pecados por dia. Multiplica por um mês, por 30, dá quanto? 90. Tá? Multiplica por um ano. 1.800 pecados por ano. Agora soma quantos anos de vida você tem. Eu 75. Quanto dá por ano, Mauro? 1.080. Vamos tirar o 80, deixar um pouquinho santo, deixar só 1.000. Eu tenho 75 anos, cometo 1.000 pecados por ano. Então eu tenho 75 mil pecados. Eu pensei, o que o nosso Supremo vai fazer com uma pessoa que chegue com 75 mil delitos? É evidente, aqui no Brasil o negócio pode ter até mais do que isso e absorve tudo, né? O cara lá tinha 200 e poucos anos de condenação, está aí político, é uma maravilha. Agora vamos pensar num tribunal sério, um tribunal de um dos estados americanos sério. 275 mil delitos chegar perante um tribunal. Pensa bem, o que esse tribunal vai fazer? Lá nos Estados Unidos é cadeira elétrica, é pena eterna. Né? Sabe o que Jesus fez comigo, irmãos, com 75 mil delitos? Ele apagou todo o meu passado. Eu cheguei a Jesus, fui a Jesus com 17 anos. Então, eu tinha 17 mil delitos. Jesus falou, olha, eu vou pegar seus pecados, aplicar sobre a cruz, paguei o preço, derramei o sangue. E a Bíblia diz lá no livro de Isaías, dos teus pecados não me lembrarei mais. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Dá para Jesus uma salva de palma aí, um grito de vitória, irmãos. Oh, glória a Deus! Esse é o nosso Jesus. Então a gente tem muito motivo para agradecer a Deus. Você já pensou a sua família? Quanto que vale a sua família? Ontem eu recebi um WhatsApp do irmão, meia-noite e pouco. Ele falou, pastor Nelson, eu, quando conheci essa igreja, eu não tinha, ele usou o termo assim, eu não tinha eira nem beira, nem sabia bem desse termo, né? Não tinha nem eira nem beira. Eu fui num culto de quinta-feira, eu não tinha uma oferta para dar. Eu tinha uma caneta da imobiliária Kikina, né? Fazia propaganda da imobiliária Kikina. Da imobiliária Kikina, só tinha aquela caneta para dar. Hoje, pastor, graças a Deus, e ele diz assim, pastor, eu sou grato porque o senhor desceu daquele trator lá na fazenda, deixou tudo lá para pregar o evangelho, se não fosse essa decisão do senhor, eu não estaria hoje salvo, perdoado, hoje tem minha casa, hoje tem minha família, hoje tem meu trabalho, eu sou grato, pastor Nelson, por aquela decisão que o senhor tomou, de descer daquele trator e pregar o evangelho do Senhor Jesus. Eu tenho recebido tanto abraço. Cheguei na porta ali e recebi abraço ali. E daí contei para a irmã, falei, olha, tem muita gente que tem me abraçado. Ela falou, pastor, é a minha história, pastor. Você não viu meu marido entrar aqui? Esse homem aqui não deixava eu vir na igreja quando me converti. Eu vim escondido. É terrível o homem. Aí, pastor, entrou na igreja que hoje tá servindo a Jesus. Que coisa tremenda. Ela entrou na igreja, ela tinha um trabalho meio esquisito, né? Não vou dizer o que ela trabalhava, mas pensa um negócio esquisito. E ela foi para a célula, conheceu Jesus. E daí, o que aconteceu? Ela fechou o comércio dela, que não dava, né? Não dava. Ficou desempregada. Falei para a líder da cela, dá comida lá, campanha do quilo, não deixa passar necessidade, não. E ela veio um dia, entrou na igreja aqui, com vergonha. Eu fiquei sabendo da história dela, fui lá, dei um abraço nela, falei, seja bem-vinda, Jesus vai mudar a sua vida. Ela ficou sem trabalho. Um dia ela entra aqui, pastor, arrumei emprego. Falei, arrumou, o que você vai fazer? Ah, eu vou vender consórcio. Olha aqui, fui lá, Altonau lá, e vou vender consórcio. Eu falei, meu Deus do céu. Eu sou uma pessoa que não acredito muito em consórcio, irmão. Primeiro consórcio que eu comprei, queria ter um carro novo, não consegui pagar, tinha que passar para outro irmão. Escapei, enfim, não tive o carro. Segundo, comprei outro consórcio, daí paguei tanto tempo também, não consegui, vendi o consórcio, o cara me deu um cheque frio e perdi até o dinheiro do consórcio. Então não gosto, eu pessoalmente não gosto de consórcio. E ela então chegou, pastor, quero vender consórcio. Eu orei abençoando ela, foi na secretaria, encontrou a dona Olívia ali, minha esposa, pastor, estou vendendo consórcio, tal. A Olívia falou, tá bom, irmão, deixa eu ver aqui. Fez um plano lá de um carro usado, assim, só para animar a irmã. Né? Você é a primeira. Então, eu quero ser a primeira a comprar consórcio. Vou pegar esse negócio aqui, que é pouquinho aqui. Dá para pegar um carro usado quando sair o dinheiro. E fez o primeiro consórcio com ela. Saiu feliz, tinha vendido o primeiro consórcio. Irmão, na semana seguinte, ela telefonou para a Olívia. Era aniversário da Olívia, mas ela não sabia. Pastora, parabéns! A Olívia falou, quem contou para você que é meu aniversário? Ele falou, não, estou parabenizando que a senhora foi sorteada. A senhora já saiu, agora pode comprar um carro. Irmão, resumindo a história, a mulher tem hoje, ela me falou a última vez que beirando 50 troféus de melhor vendedora de consórcio de Ponta Grossa, da região de Ponta Grossa. Hoje ela tem o carro zero quilômetro dela, tem a casa abençoada, tem o marido que está servindo a Jesus, e agora também ela está aí, tem a sua empresa, pastor, tenho a minha empresa de consórcio, está vendendo caminhão, está uma benção. Então é isso que Jesus tem feito, irmãos. Tatiane aqui, né, Tatiane? 32 anos, então, lá no Café Londrinha. Essa aí era a minha cantorinha. No Cineópera, todo culto ela tinha que cantar. Eu chamava, vamos chamar a Tatiane aqui, ó. Está aqui a Tatiane, 32 anos. Eu olho assim, tem tanta gente aqui de antigo, né? Tem o pastor Zildemar, quantos anos já faz? 48 por aí? Hã? 47? 47. Começou a me ajudar. Um dia num culto assim, eu estava no culto lá, eu tocando violão, cantando, fazia tudo sozinho, não tinha quem fizesse. E alguém falou, tem um rapaz aí que toca violão. Eu falei, escuta, tem um rapaz aqui que toca violão. Ele, o Zildemar levantou a mão. Eu falei, vem aqui me ajudar, vai. Vem aqui me ajudar aqui. Pega o violão e vamos lá. Irmãos, ele não parou de me ajudar até hoje. Aí daí, ó, descobri que ele era gente boa. Tinha uma sobrinha também querendo uma bênção. E acertamos as coisas, né, Zildemar? Maravilha. E entrou na família, está aí. Então, 48 anos. Pastor Mauro, né, Pastor Mauro? Pai dele, desde o nosso João Ribeiro, desde 1976, já conheci o João Ribeiro. Em 77, estávamos trabalhando junto. Foi fiel discípulo até o dia que Jesus chamou. E o Mauro entrou no ritmo, né, Mauro? Foi o nosso financeiro, irmão. Eu vi esse homem chorar. Sabe o que é chorar? Porque a igreja tinha conta para pagar. Pastor Mauro, ele ficava assustado. Ele, Pastor Nelson do céu. Esse terreno aqui que você está usando aqui hoje, irmãos, um dia tinha um muro ali, ó. Eu estava pagando aluguel do Cineópera. Jesus, pega o dízimo do justo, estou dando para o perverso, para o pecador, por favor, Senhor. Eu quero ter um terreno, Jesus. O Senhor tem dado terreno. Eu quero ter um terreno, quero construir a igreja. E a minha luta com Deus. E um irmão passou aqui na frente, viu o terreno. Falei, Ternés, achei o terreno da igreja. Falei, aonde? Ayrton Praizão, que tal, tal. Eu vim aqui, aqui era cheio de mato, irmão. Picão, mato. Eu pulei o muro, sozinho, pulei o muro ali e comecei a andar. E vim mais ou menos por aqui, olhei o terreno caído assim, igual está agora. Falei, meu Deus, dá aqui um anfiteatro, igual o Cineópera, certinho. Lá em cima eu boto a galeria. Vai ser tremendo, aqui em cima eu levanto um pouco o terreno, a construção, faço o púlpito, e embaixo uma sala de oração para o povo estar orando por mim, enquanto eu estou pregando, eles estão orando, intercedendo por mim, e do lado eu levanto algumas, duas ou três salas para as crianças, do outro lado também as crianças, e tal, e chamamos o dono, descobrimos quem que era o dono, dono de uma construtora. Construtor tem dinheiro, né, irmãos? Chamamos o homem numa reunião lá com os nossos líderes. Falou, ó, queremos comprar o terreno. O senhor quer vender? Quero vender. 80 mil. Eu falei, o senhor parcela? Daí o Mauro entrava nas negociações. O senhor parcela por 50 vezes? Não, não. 40? Não. 30? Não. 20? Não. Ficou em 17. 17. Foi, está fechado o negócio, 17 vezes, peguei um talão de cheque, o Mauro já tinha assinado, 17 cheques, dei na mão do homem, sem escritura, sem nada, eu não sabia nem como é que fazia o negócio. Preenchi 17 cheques, dei para o homem olhou para mim assim, mas pastor Nelson, o senhor não tem dinheiro nem para pagar o primeiro cheque? Falei, não. primeiro cheque para daqui 30 dias. Eu não falei para o senhor que não tem dinheiro? Não tem dinheiro mesmo. Vou ter que reunir os irmãos, eles vão ter que dar dízimo e oferta para pagar o primeiro cheque. O homem ficou assustado comigo. Mas ele disse que tinha vendido, estava o negócio fechado. Daí eu dei o cheque para o homem e olhei para ele e falei assim: tem uma coisa, meu amigo, eu sou um homem de Deus, não vai voltar nenhum cheque sem fundo. O senhor pode pegar esse cheque e negociar com ele, passar para frente, não vai voltar um cheque sem fundo. E não voltou nenhum cheque sem fundo. Né, pastor irmão? Nós temos comprado nessa cidade, aí você vai na loja aqui no, na esquina aqui, ó, nós somos um grande comprador de coisas, coisas de igreja, construção de acampamento, Esquadrão da Vida, a gente compra com eles, faz bons negócios. Nunca atrasou um mês uma prestação nossa. Sabe por quê, irmãos? Porque nós honramos primeiro o nome de Jesus. Segundo, nós honramos você que é membro dessa igreja, que pode chegar em qualquer loja, qualquer lugar, e dizer: eu sou membro lá da igreja do pastor Nelson, da igreja do pastor Nelson, como o pessoal conhece aí, né? Eu sou de lá. E você vai ver que não vai ter uma dívida que nós assumimos e não cobrimos em dia, em nome de Jesus. Deus tem feito milagres. Compramos o CCA, foi a mesma história, irmãos. A gente estava com esse templo recém-construído, veio um profeta aqui do São Luís do Maranhão, o homem entra aqui, a igreja novinha, pintadinha, entra lá na sala, ele olha para mim e fala: Deus me fala que esse lugar aqui vai ficar pequeno, não vai caber o povo, e Deus me mostra um terreno de uma rua na outra, e uma construção de um prédio. E ele olhou para mim e disse: você está falando que vai construir barracão? Eu falei: falo que vou construir barracão. Eu sempre falava assim: irmãos, não vamos construir catedral, vamos construir um barracão, uma coisa grande, cabe muita gente, mas quatro paredes cobrindo aí, um barracão aí, não vamos pensar em catedral, não. A dona Olivia já ao contrário: Nelson, não fala isso, que nosso Deus é grande. Falei: tá bom, vamos na sua fé, e na minha também. Mas Deus falou: vou dar um lugar espaçoso. E o profeta bateu o dedo em mim. Foi: Deus me mostra um terreno de uma rua na outra, grande terreno. E Deus me mostra um grande templo, bonito, bem acabado. Não é barracão não, pastor. Você tem falado que é barracão. Eu falei: vai ser um negócio grande para a glória de Jesus. E eu lembrei de Salomão. Salomão construiu um prédio rico, cheio de ouro. E disse: não, esse templo será grande, será lindo, será de excelência, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. E ele construiu aquele palácio, ele disse: vou construir um palácio para meu Deus. Nós fazemos sempre o melhor, irmãos, porque o nosso Deus, ele fez o melhor por nós. Amém, irmãos? Temos muito motivo para agradecer a Deus. Eu sou grato a Deus por cada um de vocês. Paulo diz aqui: ser grato, ter gratidão, esta é a vontade de Deus. Eu sou grato por cada membro, cada família, cada pessoa que tem nos ajudado. Sou grato a Deus pela vida dos dizimistas, ofertantes. Tudo que nós temos feito, irmãos, é coisa sobrenatural. Eu cheguei aqui 35 anos atrás, estava lá em Londrina, não tinha dinheiro para pagar a mudança, irmãos. Eu tinha um carro velho, troquei por um carro mais velho, para sobrar um trocadinho para pagar o caminhão para trazer minha mudança. Aluguei aqui um apartamento no centro da cidade, barato, sem entrada, sem nada, parcelado, para morar. Trouxemos a mudança, começamos numa garagem, irmão. O Modemar tirava o carro e a gente fazia o culto ali, com poucas pessoas. E fomos crescendo. O povo não entendia. Me lembro quando nós alugamos o Cine Ópera, nós começamos na garagem, depois viemos para a rua Rio de Janeiro, depois fomos lá atrás do Café Londrina e fomos para o Cine Ópera. Quando estávamos no Cine Ópera, numa reunião de pastores. Pastor que tem que ser crente, não incrédulo, né, irmão? Estava ali um grupo de pastores e tinha um incrédulo no meio lá. E o incrédulo virou para mim e falou: Pastor Neus, o senhor pode explicar onde o senhor arruma dinheiro para alugar cineópera, fazer essas coisas aí? Eu falei: meu amigo, o meu Deus é o Deus dono do ouro e da prata. Mas daí eu estufei o peito assim, falei: eu tenho, sou pastor de uma igreja fiel dizimista, que oferta e dizima na obra de Deus. Esse é o segredo. Não vem, eu não sou maçom, não vem dinheiro de maçonaria, aqui não tem dinheiro de política. Não vamos, nunca fui na prefeitura pedir dinheiro para a igreja, irmãos. Para a igreja não. Nós pedimos alguma coisa lá para o Esquadrão da Vida, que é um trabalho social que nós prestamos para a cidade. Mas para a igreja não. Eu fui lá e falei: prefeito, nós estou vindo aqui para orar, para abençoar a sua vida. Não viemos pedir nada aqui. Nada aqui. Uma vez eu fui lá com os pastores e os pastores começaram a pedir, a hora que saiu. Eu falei: por favor, pastor, quando vocês virem aqui para pedir coisa, não me convide. Eu venho aqui só para abençoar, para orar. Para orar, abençoar. Porque Deus nos levantou para abençoar a cidade de Ponta Grossa. Então Deus tem feito coisas grandes. É coisa sobrenatural, irmãos. Fico olhando isso aqui e falei: meu Deus do céu, como o Senhor é bom. Fico olhando o CCA, fico olhando aquilo lá, falei: meu Jesus do céu. Se fosse começar hoje, né, pastor Mauro? Será que a gente começava? É evidente que quando nós compramos o terreno lá, o pastor Mauro estalou o olho assim: meu Deus! Né? Assumimos umas prestações lá, 11 prestações, salgada, alta, mas honramos o nome de Jesus. Honramos o nome de Jesus. Irmãos, coisa sobrenatural, é coisa fora do normal que Deus tem feito, irmão. Nós compramos o terreno, eu chamo um engenheiro, Carlos, da Ingeprox, para fazer um orçamento. Falei: Carlos, o negócio é o seguinte, eu tenho um terreno e penso assim, levantar um esqueleto, assim, um pré-moldado, e assim, assim. Ele falou: vou, quero ir lá ver o terreno. Fui lá, mostrei, ó. O meu pensamento é 50 metros de largura aqui, 60 de fundo, 15 aqui a galeria. E eu já entendi. Falei: Carlos, só pensar, porque eu estou pagando o terreno, nem, eu não tenho nada para te dar. Então é só pensar. 15 dias depois o homem entra aqui, irmãos. Senta ali no escritório, eu e o Mauro. O homem chega: trouxe o contrato para o senhor assinar aqui, pastor. Eu falei: não, cara, não é isso, rapaz. Eu não tenho dinheiro para te dar. Eu falei: não, mas eu quero. Assina aí. Lembra, mano? Assina aí. Eu falei: não, eu não posso assinar, eu não tenho dinheiro para te dar, rapaz. Eu falei: não, mas assina. Eu falei: rapaz, não tem como. Eu falei: não, lá na frente nós conversamos. Assina aí. Ele virou para mim e falou: pastor, eu quero fazer esse projeto. Eu quero fazer esse projeto. Então tá bom, meti a caneta, olhei no Mauro, ele estava tremendo, irmão. Que a gente já tinha prestação do terreno. Ele estava tremendo. Falei: vai embora. Começamos a pagar, continuamos pagando terreno, pré-moldado. Passa mais um mês e pouco, dois meses, chega aqueles caminhões, aqueles guinchos, começa a levantar aquilo. Sei que estava coberto já, aquele esqueleto enorme. Falei: meu Deus do céu. Eu chamo um engenheiro aqui da igreja, o Elton. Elton, o negócio é o seguinte, Elton. Eu tenho um projeto aí da igreja. Aí. Comprei o terreno, botei o pré-moldado. Eu queria mostrar para você. Mas é só pensar, porque eu tenho que terminar de pagar o terreno, depois terminar de pagar o pré-moldado, para depois pensar em botar uns três pedreiros aí para começar a levantar a parede. Só pensar. E levei ele lá. Falei: está aí. Ele pegou, começou a andar dentro do salão. Lógico, eu já tinha jogado óleo, terra de Israel, eu tinha feito atos proféticos lá dentro. Ele começou a andar dentro daquele barracãozão, aquele esqueleto ali, ia para cá, e eu ia atrás dele. Elton, estou pensando para daqui uns 6 meses aí, começar a botar uns 2 pedreiros aqui, pensei na sua empresa. Ele não me respondia, ia para lá, eu ia, cutucava ele. De repente ele virou assim para mim, falou: pastor Nelson, segunda-feira que vem já vai ter gente levantando parede. Eu falei: Elton, não é isso, Elton. Eu não tenho dinheiro para te dar, pai. Estou pagando o terreno, estou pagando o pré-moldado, tem as despesas, funcionário da igreja, salário. Eu falei: não posso nem pensar, rapaz. Ele virou para mim e disse: pastor Nelson, eu quero fazer essa obra. Vai ter gente segunda-feira levantando parede, e lá na frente nós conversamos. Irmãos, a igreja pagou o terreno em dia, pagou o pré-moldado em dia, e pagou a empresa do Elton e a construção que ele fez ali em dia, em nome de Jesus, irmão. Pergunte como? Milagres sobrenaturais. Deus mandou um profeta e ele trouxe a palavra. Me lembro de uma outra profeta que falou aqui a palavra do Senhor, dizendo: meu servo, a obra será grande e eu suprirei todas as necessidades em glória. Enviarei recursos para a minha obra. Irmão, a primeira igreja que eu construí na minha vida. Hoje contando história de construção, né? Mas coração grato. Primeira igreja que eu construí, irmãos. Eu comprei o terreno. Estou falando no século passado, lá em 1979, por aí. Comprei o terreno e pela fé eu coloquei 2 pedreiros lá para fazer as valetas e fazer os buracos e chamar a existência. Pedra, areia, cimento, que não tinha dinheiro para comprar. E o pedreiro chegou para mim e falou: pastor Nelson, a valeta está pronta, os buracos estão prontos, agora não tem o que fazer. Preciso areia, cimento, pedra, preciso todo esse material. Não dá para agora, não tenho o que fazer mais. Isso era sexta-feira. Fui para a oração, falei: Jesus, nem começamos a construir, já não tenho dinheiro para tocar a obra. Comecei a reclamar para Jesus. Sábado à noite tinha uma vigília. Irmão, lá para as 11 horas da noite, meia-noite, uma profeta levanta a voz e diz: meu servo, não se preocupe com a minha obra. Eu enviarei recursos. A obra é minha, não se preocupe com a minha obra. Eu enviarei recursos. Isso era sábado, domingo. Domingo, meio-dia. Naquele tempo, o Odemar era o tesoureiro. Uma pessoa lá de Londrina que não me conhecia, não conhecia a igreja, não era minha ovelha, ligou para o senhor Demar e falou: eu estou sentindo de mandar uma oferta aí para a igreja. E o senhor Demar falou assim para ele: fulano, manda agora, porque o nosso pastor está começando uma construção e está precisando de dinheiro. Segunda-feira, irmãos, tinha um valor na conta da igreja, que deu para mim comprar todo o tijolo, toda a ferragem. Fui numa loja de cimento, irmãos, comprei 200 sacos de cimento, paguei à vista para ir retirando devagarzinho. Vocês creem em milagres, irmãos? Esse é o Jesus que nós temos pregado e servido aqui, um Jesus que opera milagres, irmãos. Quanta gente tem dado testemunho. Pastor, eu tinha é igual o irmão que mandou a mensagem: eu não tinha eira nem beira, não tinha um tostão. Me lembro de um dia, chegou um desses bolivianos, esse pessoal que imigrantes, chegou aqui, foi lá na nossa igreja e foi dar uma oferta e levou, depois do culto, deu uma oferta de 20 reais. Pastor, o único dinheiro que eu tenho é 20 reais. Me abençoe. Eu orei por ele, pela prosperidade. Estava chegando aqui de outro país. Orei por ele. No final do ano, dia 31 de dezembro, ele subiu no altar e veio com um dinheiro na mão. Falei: pastor Nelson, primeira vez que eu entrei aqui, eu só tinha 20 reais e dei tudo para o senhor, para Deus. O senhor me abençoou. Hoje eu estou trazendo uma oferta da maior, maior nota do seu país. Ele deu R$200. E está prosperando na cidade de Ponta Grossa. Deus tem feito milagres na sua vida. Quero te convidar você a ficar em pé agora. E nós agradecermos a Deus. Irmão, se existe uma pessoa grata a Deus, sou eu. Fazer o que Jesus tem feito, dado ovelhas preciosas como você. Irmãos, quantas coisas Deus fez. Olha, vamos pensar aqui, quantos pastores Deus tem levantado nessa igreja, uma equipe pastoral. Luan aí, gago, né, Luan? Como é que é o negócio? Seis pães. Eu lembro dele nesse tempo. Como é que ele vai ser cuidar das crianças, né? Como é que vai cuidar das crianças? Mas Jesus deu graça e está aí falando, tem que segurar até ele aqui. Né? Tem que segurar ele. Então Jesus tem sido muito bom. Uma equipe pastoral tremenda, irmãos. Liderança, não se faz nada sozinho. Se você pensa em algo grande, você precisa de uma equipe. Nós queremos ganhar 10% de Ponta Grossa para a nossa igreja. Mas nós precisamos de uma equipe. Já temos mais de 1.000 líderes de célula. Diga glória a Deus. Sabe por que a igreja está crescendo, irmão? Porque temos um grande time. Porque nós construímos. Veja o nosso acampamento. Veja o Esquadrão da Vida. Terreno que nós compramos, quase a quadra inteira ali, irmãos. Está pago, não devemos nada. Diga glória a Deus. Jesus tem sido muito bom. E eu quero que neste ano de 2026 você seja uma pessoa agradecida, primeiramente pela sua salvação, pelo perdão dos seus pecados, pela sua família, pela sua vida, pela sua igreja, pelos nossos pastores, nossos líderes de célula, por tudo, pessoal que limpa, você chega aqui, está limpinho aqui, não está, irmãos? Mas temos uma equipe que vem trabalhar durante a semana. Esses dias atrás eu cheguei aqui, tinha uma irmã limpando o chão, lavando aqui, limpando. Eu cheguei para ela e falei, irmã, o que você faz nessa igreja? Ela olhou para mim e deu risada, né, porque ela estava lavando e limpando. Falei, irmã, o que você faz aqui? Ela ficou quieta. Falei, irmã, quando alguém perguntar o que você faz aqui, você diga assim, eu sou promotora do avivamento. Enquanto eu estou limpando a igreja, estou orando para Jesus limpar o coração dos crentes, das pessoas que entram aqui, e para Jesus mandar muita gente para encher, sujar a igreja, que assim eu tenho trabalho para fazer. É? Essa semana agora eu encontrei, estava três assim, lá no CCA, falei, o que vocês fazem aqui, irmãs? Somos promotores do avivamento. É. Vira para o irmão e fala assim, eu sou promotor do avivamento. É? Você é agradecido a Deus? Você é grato a Deus? Estenda a mão assim, eu quero orar por você. Pai, eu oro abençoando todas as pessoas que estão neste culto. Minha gratidão, ó Deus, pelos dizimistas, ofertantes, pelos líderes de célula, pelos pastores, por cada pessoa, desde a pessoa que limpa essa igreja, trabalha, Senhor, servindo o pessoal do apoio, a nossa gratidão, as bandas, meu Deus, que tem louvado, trazido a Tua presença nos cultos. Obrigado, Jesus, por cada ministro de louvor. Obrigado pelas redes de homens, de mulheres. Pai, hoje somos mais de 1.000 células, são mais de 6.000 pessoas que estão reunindo na célula na cidade de Ponta Grossa, estamos enchendo essa cidade de célula, proclamando o senhorio de Jesus e declarando que Ponta Grossa é do Senhor Jesus e que Satanás está amarrado, derrotado e que a igreja prosseguirá marchando em 2026, gratas ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Eu abençoo a todos, em nome de Jesus. Estenda a mão assim, recebendo, diga comigo, Senhor Jesus, eu recebo agora em minhas mãos a unção de conquista, de prosperidade, recebo saúde, paz, alegria, e quero ter uma semana abençoada, um mês abençoado, Que 2026 seja um ano de conquista, crescimento espiritual, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Digo obrigado, Jesus.